Bem, foi uma quarta-feira de muita felicidade, em que nós estivemos aqui em Brusque, primeiramente, revendo vários colegas. Tivemos uma reunião almoço com vários colegas em Brusque, no qual tratamos temas importantes para a advocacia. Tratamos desde a questão da advocacia dativa, os honorários dativos, como também tratamos da retomada das atividades presenciais nos fóruns, o que tem, na verdade, preocupado muito os colegas da região, já que vivemos nesse momento pós-pandemia. E nesse período, importantíssima a presença da Ordem, né, tanto da Ordem aqui em Brusque, como da seccional, para que nós possamos ouvir os pleitos dos colegas e interagir com os tribunais, buscando a solução dos principais problemas para o exercício profissional. Além disso, tivemos, nesta noite da quarta-feira, a oportunidade de homenagear as lideranças, os ícones da advocacia brusquense, que tanto prestigiaram e honraram a advocacia catarinense. Desde os colegas jubilados, com mais de 40 anos de profissão, assim como os ex-presidentes da OAB Brusque, que muito fizeram em prol da nossa classe. E no dia desta quarta-feira foi um momento muito especial em que podemos agradecer todo esse empenho, esse trabalho voluntário que é exercido com muito denodo por todos os colegas brusquenses em prol da nossa ordem. Então foi um momento de muita felicidade.
Gostaria que o senhor comentasse um pouquinho a respeito de um dos temas também que estava em pauta, que esteve em pauta na quarta-feira, que é a questão que preocupa a advocacia com relação à possibilidade de mudanças na questão da gratuidade da advocacia.
Tramitam dois projetos de lei no Senado Federal e nós estivemos lá no Senado Federal justamente buscando a rejeição dos artigos que foram inseridos na emenda trazida pela Câmara Federal, em que busca reduzir a gratuidade de justiça na questão das custas, como também na questão da gratuidade das perícias médicas. Tivemos já um retorno por parte do senador Dário Berger, um dos senadores com os quais conversamos, além do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e senadores pediam a mim, senador Jorginho Melo, e o senador Dário Berger apresentou as emendas solicitadas pela Ordem para garantir que não haja qualquer tipo de retrocesso e que o acesso à justiça seja garantido. Então foi realmente um momento importantíssimo, né, que nós podemos debater e esclarecer os colegas da advocacia brusquense sobre o empenho da Ordem para que nós não permitamos qualquer tipo de retrocesso em relação ao exercício profissional. Nesse dia também tratamos de garantir que estaremos lutando pela majoração dos honorários dos advogados dativos, os advogados dativos que atendem justamente a população catarinense. Nesse período de 2 anos, já houve 50% de reajuste a pedido da OAB Santa Catarina e agora estamos lutando para que esse piso remuneratório, já que a tabela tem um piso e um teto, que esse piso seja triplicado e garantindo assim uma remuneração digna, compatível com a dignidade da profissão e principalmente que motive os colegas advogados e advogadas dativos para que eles continuem motivados para defender justamente a população carente, aqueles que mais precisam de acesso à justiça. Então é uma luta que vai desde a interlocução com o Senado Federal até a interlocução com o Poder Executivo. O governador Carlos Moisés, na última reunião do Conselho da OAB Santa Catarina, já se comprometeu em aportar recursos e também com o Judiciário para que nós tenhamos realmente uma tabela e o respeito aos nossos honorários advocatícios. São lutas constantes e essa luta se dá através, principalmente, da interlocução com os tribunais e a oitiva, a escuta dos pleitos da classe, como estamos a fazer aqui em Brusque.
Em relação ao primeiro tema, doutor, em caso de uma aprovação sem alterações que a OAB pede, o que isso representaria de prático para a população?
Bem, a aprovação do projeto de lei no Senado, da forma como veio da Câmara, com os artigos que foram lá inseridos, iria impedir que a população carente tivesse acesso à justiça. Teria o cidadão carente que fosse, por exemplo, buscar uma aposentadoria que foi recusada no INSS, ou uma pensão por acidente de trabalho, ele estaria obrigado a recolher não apenas as custas, como também antecipar os custos de uma perícia médica. E isso seria praticamente inviável para aquela população mais carente. E a Ordem, nesse momento, ela não age apenas como porta-voz da advocacia, ela age também como porta-voz da cidadania, de toda a sociedade civil, em especial dos menos favorecidos.
O apoio da OAB às seccionais em Santa Catarina, como é que tem sido nesse momento, doutor?
Nós temos uma interação ótima com as subseções, nós criamos vários critérios subjetivos de distribuição de recursos e, principalmente, nós temos garantido que em cada rincão do Estado né, através dessa interlocução, juntamente com as subseções, nós garantamos condições de que essa retomada das atividades presenciais, seja no Poder Judiciário, no sistema prisional, seja garantido em respeito com as nossas prerrogativas. Não à toa que nós aprovamos um inédito projeto de lei, uma lei estadual, que determina que a violação de prerrogativas da advocacia, que são prerrogativas da própria cidadania, caso violadas, puna a autoridade, o servidor público do judiciário, do executivo, como do legislativo, com suspensão, com a pena de suspensão. É realmente uma interlocução constante nesse período de pandemia, né, em que a ordem precisou estar cada vez mais próxima da advocacia para permitir que o pleno exercício profissional.
Nós estamos vivendo um momento bastante difícil no país em relação à questão do relacionamento entre os três poderes. Como é que a OAB tem acompanhado essa situação toda, doutor?
Bem, o diálogo institucional ele é imprescindível. Toda vez que nós não temos diálogo institucional, nós corremos risco de ruptura e de retrocessos. Aqui em Santa Catarina, vivemos momentos muito turbulentos. Tivemos dois impeachments do governador. Mas nem por isso a ordem, que é uma entidade suprapartidária, apartidária, ela teve qualquer tipo de influência nesse processo. Aliás, não participamos do debate político partidário, mas sim buscamos a interação entre as instituições. Na última reunião do Conselho Pleno, estiveram presentes o governador do Estado, o presidente da Assembleia Legislativa, o presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, como também a Associação Catarinense de Imprensa, num diálogo institucional profícuo, demonstrando que a Santa Catarina é exemplo para o país, em que o diálogo entre as instituições, mesmo quando há divergências de posicionamento, é o que deve prevalecer para que, com isto, quem ganhe seja a sociedade. E a ordem deve ser catalisadora e propulsora desses movimentos de interlocução e de diálogo para que não apenas a justiça, mas como a própria sociedade seja valorizada. Então, esse é um momento de diálogo, de intenso diálogo, para que nós possamos superar os desafios impostos pela pandemia.
Então, Rafael, muito obrigado.
Nós que agradecemos sempre a oportunidade de estar aqui falando com a advocacia de Brusque, com os ouvintes e a toda a sociedade brusquense.